Sejam muito bem-vindos ao Seminário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
Eu sou Marina Andere, gerente de marketing.
Sou Evandro Lira, convidado repetido aqui na série dos filmes de Harry Potter.
Exato. Ele deu a mesma entonação que você, amiga, e que eu, assim, eu adorei.
Sim, gostei, arrasou, amigo.
É, mas já tá pegando o jeito, né? Porque da primeira vez foi super diferente, ele foi maltratado, na segunda também, na terceira ele começou já a se apresentar. Agora, enfim, tá caminhando. Só falta criar uma identidade ainda, né? Diferente, assim, da nossa.
Meu Deus.
Mas vai dar certo, assim.
Gente, eu venho pra cá só pra ser humilhado mesmo, não tem jeito, né?
Vai dar certo, amigo. A gente pode trabalhar nisso depois, assim, com mais calma. Pro próximo
Fazendo
episódio,
coaching.
exatamente, pro próximo episódio. É isso, gente. Mais um episódio sobre os filmes de Harry Potter. Desta vez sobre o Cálice de Fogo, o quarto. Pra quem não lembra, se é que tem alguém que não lembra, acho difícil, mas enfim. E é isso, vamos lá, roda a vinheta. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, e dessa vez eu não vou começar eu respondendo, embora seja tentador, como é que foi que vocês assistiram esse filme pela primeira vez? Qual foi a percepção de vocês naquela época? Qual foi a percepção agora? Começa, Evandro.
Bom, Cálice de Fogo, gente, foi o primeiro filme de Harry Potter que eu vi no cinema, né? Então é claro que eu lembro, né? Diferente dos outros, que eu nunca lembro qual a primeira vez que eu assisti Cálice de Fogo, eu vi no cinema, então é muito marcante pra mim. Cara, eu amei a primeira vez que eu assisti Cálice de Fogo, assim. Eu tenho até talvez uma teoria, eu posso estar enganado, a gente pode até discutir sobre isso, mas talvez, assim, um filme que é ótimo apresentar pras pessoas, talvez seja Cálice de Fogo. Acho que é um filme muito acessível, ele é um filme que tem uma história muito simples e fácil, assim, tipo, e é muito divertido. Então, por exemplo, eu lembro que eu fui com os meus primos, né? Eu acho que a minha tia também foi. Então, tipo assim, eu sinto que precisava ser Cálice de Fogo. Cálice de Fogo é um filme muito fácil de gostar, assim, de primeira, sabe? Acho que é claro, quando a gente vê trilhões de vezes e a gente tem algumas referências, etc., a gente começa a perceber umas coisas. Mas eu acho que de primeira, Cálice de Fogo, eu acho que é um ótimo filme, assim, pra convencer as pessoas de que, ó, Harry Potter é legal, sabe? Claro, é óbvio que você não vai mostrar Cálice de Fogo sem mostrar os outros antes, mas vocês entenderam. Então é isso, assim, eu lembro de realmente achar um filme muito divertido. Ele tem um senso de aventura muito grande, assim, sabe? Eu acho que a coisa das tarefas é algo muito identificável, assim.
É, pra mim esse filme, eu defino ele como dedo no cu e gritaria, sabe? No melhor sentido possível.
Consigo entender. É isso, assim. Mas, né, apesar de eu ter adorado ele, né, na primeira vez que eu assisti, aliás, fiquei com muito medo da cena do Voldemort, lembro disso perfeitamente, na cena do cemitério. Apesar disso, é um filme que eu tenho mais ressalvas comparado aos filmes anteriores que a gente já discutiu, assim.
E você, Marina?
Então, eu lembro de ver em Santo André, no cinema, e era uma sala meio ruim, mas eu adorei também. Eu acho que é isso, eu concordo muito com o Evandro, que é um filme muito divertido, ele é muito meio videogame, né, também, assim, né, que tem fases, por assim dizer, e que eu lembro que eu adorei, sem dúvida. Inclusive, foi o primeiro filme que eu e o Evandro vimos juntos de Harry Potter.
É verdade.
A gente já se conhecia pessoalmente, né? Mas a gente não tinha visto o Harry Potter junto. Aí eu acho que quando eu fui pra tua casa em Recife, aí a gente. Acho que a gente, tipo assim, vamos ver Harry Potter.
Achou por bem que era bem bom ver Cálice de Fogo.
Era meio tipo, vamos ver Harry Potter. Qual? Ah, vamos pegar o mais leve, Cálice de Fogo, tá ligado? Foi meio essa. Especialmente por ser um filme mais de boa e tal. E aí hoje em dia é meio que tipo assim, eu reconheço os erros, mas continuo me divertindo horrores. Me divertindo com a mão na consciência.
É tipo dançar funk. Você bota uma mãozinha no joelho e outra na cabeça, é isso, né?
Exatamente.
Não, assim, e é exatamente isso que eu sinto também. Mas antes disso, deixa eu falar sobre como eu vi esse, né? Eu não vi no cinema ainda. Esse lançou em 2000 e... Quanto? 2000 e quanto, gente?
5, 2005.
É, 2005. Eu tinha 6 anos. E eu assisti ele pela primeira vez em casa, sozinho. Porque alguém deve ter locado ele na locadora. Provavelmente algum dos meus irmãos. Aí eu falei, ah, vou assistir, claro. E, nossa, eu lembro que, assim, a cena do cemitério, assim, assim, não passava nem Wi-Fi quando chegou. Porque ela é muito forte, né? Assim, ela é extremamente forte. E, enfim, e foi isso, assim. Eu só lembro que eu fiquei com tanto medo dessa cena, gente, que eu demorei muito tempo pra rever esse filme. Aí eu revia todos, mas os três primeiros eu não revia esse, assim. Porque essa cena, pra mim, era muito forte, sabe?
O trauma.
O trauma. É, não, ela me traumatizou, real, assim, muito forte. E aí, isso, assim, revendo, fazia muito tempo que eu não via, muito. Acho que a curiosidade legal, gente, é que pela primeira vez, a gente, literalmente, os três acabamos de assistir o filme, né? Da outra vez, a gente tinha assistido cada um num dia, enfim, pra gravar. Não, dessa vez a gente assistiu agora, assim, terminou de assistir. Fazia muito tempo que eu não via, assim, acho que provavelmente anos. E eu me diverti muito mais dessa vez vendo. Embora, cada vez que eu vejo, eu acho que eu tenho mais ressalvas, assim, sabe? Então, mas vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de comentar, e gostaria de chamá-los também pra comentar, é o filme enquanto adaptação, né?
É, eu acho que agora realmente o bicho pega.
Exato.
Assim, a gente tem mudanças em Prisioneiro, mas é muito uma questão, tipo, sai umas cenas, entra as outras, muda umas ordens, uma outra cena aumenta. Tipo, mas não é a essência do negócio, tudo o que acontece tá ali.
Quase que não precisa cortar nada.
É, não tem enredos, muitos enredos cortados, o que tem não é tanta coisa assim, sabe? Agora, Cálice, nossa, é tipo uma grande navalha.
Acho que Cálice é o primeiro que a história começa a ser adaptada de fato.
É, pode-se dizer assim, né? Tipo, acho que realmente no nível é o momento que eles tomam a decisão de tudo ser pelo ponto de vista do Harry, né? De tipo, ou melhor, é o momento que eles tomam a decisão de que, tipo assim, se não tá diretamente ligado ao Harry, então não importa. E eu não sei, tipo, eu não consigo culpá-los, entendeu? Então, tipo assim, eu sinto, ah, pô, é ruim a gente não ter o Ludo Bagman, a gente não ter a Wink, né? A gente não ter uma noção tão geral de tudo que tá rondando, né? Mas eu entendo, assim.
Nossa, e não me incomoda de fato, assim, de forma alguma, assim. Eu acho que, inclusive, isso é muito bom pro ritmo dele. Porque aí uma curiosidade, enfim, de quando, né? Vocês lembram que eu falei isso no episódio da releitura dos livros. Primeira vez que eu tentei ler o Cálice de Fogo, eu travei na Copa, sabe? Eu travei na Copa e aí eu parei, eu fiquei um tempão sem ler, aí fui voltar e assim, não travei mais, mas assim, foi difícil passar pela Copa, sabe? Enfim, quando eu li pela primeira vez de fato o livro inteiro. E tem muito Copa, gente, assim, você chega na página 250 do livro, você ainda não chegou em Hogwarts, sabe? E eu acho que assim, é muito bom, assim, é pá, pá, pum, pá, pum, e tipo, eu acho que o ritmo desse filme, nesse sentido, ele é rápido, você não vê que tá assistindo, assim, ele vai muito rápido, assim, eu acho isso bom, não acho que é um problema.
Mas eu acho muito esquisito eles irem pra Copa e a gente não vê o jogo. Tipo, eles estão vendo a Copa, anuncia, o pessoal entra, e aí depois eles estão na barraca. É esquisito. Não é que precisava passar o jogo todo, mas esquisito, né?
Eu acho o começo meio apressado, realmente, de Cálice de Fogo. Eu acho que ele se beneficiaria, talvez, de tomar mais tempo, assim, nesse sentido. Eu discordo até do Pedro. Claro, não precisava ser, né, um negócio muito grande, mas eu acho que é um pouco apressado, assim, esse início. Mas, no geral, os problemas, né, as mudanças feitas não me incomodam tanto, assim, né? Inclusive, inicialmente, o produtor, né, o David Heyman, e o roteirista, o Steve Kloves, eles pensaram que o filme não ia funcionar sendo, né, o livro sendo adaptado para um filme só. Eles achavam que seria benéfico se fosse dividido em dois. Até o Chris Columbus tinha essa ideia também. Ele tipo, sugeriu que eles fizessem isso. A Warner não estava muito feliz com a ideia.
Graças a Deus.
Imagina a moda que ia lançar se fizesse isso. Nossa.
Não, seria um desastre. E o diretor, né, o Mike Neill, que assumiu o filme, ele assumiu de fato a tarefa de fazer um filme só, então eles tiveram que tomar essa decisão. Então, ó, beleza, então a gente só vai focar na trama principal, assim, tipo, ignora qualquer coisa que não tenha a ver com a trama principal. E é foda, porque eles ignoraram também até coisas que têm a ver com a trama principal, né? Então, por exemplo, eu realmente acho uma pena não ter o plot da Wink. Tipo assim, não pela Wink em si, mas por todo o rolê do Battle Crouch, sabe? Eu acho que isso, né, no filme é muito básico, assim, a gente não tem a profundidade mesmo da história.
Mas funciona, não funciona?
Funciona, mas...
É que eu acho que é realmente uma perda, entendeu? Tipo assim, eu realmente não me incomodo com, sei lá, o Fale, com o Ludo Bagman, com, sei lá, a história do Hagrid. Eu não acho que... Eu não me incomodo em termos, tipo assim, eu não acho que sejam coisas tão incríveis assim pra estar no filme. É que eu acho que, nossa, a história da Wink, do Bartol Crouch, todo o plot, né, do Crouch, eu acho muito foda, sabe? Então eu acho que é uma perda, assim, pro filme. Mas concordo que funciona, não é uma coisa que você sente falta, né?
É que tem toda uma repercussão de várias coisas, né? De tipo assim, do Bartô tá pra ministro da magia e por causa do filho dele, ele acaba perdendo esse posto, né? Tipo, ele é assim, rebaixado no ministério, ele perde muito status por causa disso, aí ele finge que não tem filho, aí a esposa dele, né? Eles fazem essa troca e a esposa fica no lugar do filho pra sair de Azkaban. Tipo, gente, tipo, é um negócio...
É muito forte.
É, mas aí eu fico pensando, sabe? Tipo, isso é muito legal, muito foda, mas assim, não dava, né? Assim, mesmo pra poder adaptar.
Não, mas eu não tô... Mas eu não culpo o filme. É só realmente, assim como o Evandro, eu também acho que, tipo, nossa, é um rolê tão da hora que é só uma pena, sim, né? Mas eu acho que, de fato, seria... Não vou dizer que não dava, porque eu acho que tá, tudo é possível, entendeu? Mas eu entendo.
É, a J.K. Rowling, inclusive, assim, né, naquele documentário, o Creating the World of Harry Potter, o sexto episódio, ou o sétimo, eu não lembro, o sétimo, que eu acho que é uma conversa entre a J.K. Rowling e o Steve Kloves, ela fala, assim, que, tipo, ela é extremamente contente, assim, com o que ele fez no quarto e no quarto, né, porque no quinto não foi ele que fez, mas, enfim, ela fala mais do quarto, na realidade, que ela sabia desde o início que precisava cortar e que tava tudo bem, e que ela não se sentiu nem na época, assim, incomodada, assim, com isso, sabe? Acho que um desapego muito grande, né?
É, a J.K. Rowling não tem noção crítica de nada, né? Então não dá pra...
É, claramente complicado, né? E zero entende também de roteiro, prova disso é as falhas de Animais Fantásticos. Mas assim, eu, assim, nesse sentido eu sou meio parecido com ela, sabe? Eu não tenho... Eu acho isso muito da hora mesmo, mas não tem apego, sabe? Eu consigo real, assim, ver o filme só como filme. E aí, o problema é, na realidade, pra mim, os principais problemas do filme, no fim das contas, não é ele enquanto adaptação, é ele enquanto filme, né?
Sim, total.
Porque ele consegue ser muito eficiente enquanto adaptação. É igual vocês disseram, assim, ele se beneficiaria de ter, sei lá, ele é um filme até menor do que os outros, né? Ele tem 1h20, se não me engano, 1h20... 2h22, não é? 2h21, enfim. É, ele não tem 2h30. Então, assim, se ele tivesse, às vezes, sei lá, 8 minutos a mais pra chegar ali no 2h30 que todos os outros tiveram até então, pode ser que isso já resolvia um pouco melhor esse início um pouco apressado, sabe? Pode ser que, enfim, resolvia algumas coisinhas ali. Então, assim, acho que, claro, daria pra ter sido lapidado enquanto adaptação, mas eu acho, assim, louvável. Eu fiquei pensando enquanto assistia, louvável, e tendo lido o livro recentemente, o trabalho que o Steve Kloves fez de conseguir fazer essa trama funcionar, literalmente, assim, separando o joio do trigo, assim, sabe? E, enfim, conseguindo contar isso de outra maneira nos cinemas, assim. Eu achei muito bom, assim, enquanto adaptação. Não, assim, falha, sim, mas não me incomoda, sabe? Mesmo.
É assim, eu não vim aqui pra falar bem de Steve Kloves, entendeu? Essa aqui, essa não é a minha missão. Aquelas. Não, eu concordo. Eu acho que enquanto adaptação, dentro do que dava pra fazer, eu acho que ele pega o essencial do que a gente precisa saber.
E considerando tudo que tinha sido feito até então, né? Que eles não adaptavam, de fato. Eles meio que só, né? Primeiro e segundo foi só...
Eu acho que assim, eu acho que Prisioneiro tem um bom trabalho de adaptação, mas não é uma adaptação que precisava necessariamente, tipo... Fizeram porque quiseram, não era uma necessidade, como é Cálice. Então, mas eu concordo. Eu acho que, tipo, consegue pegar o essencial e... Tá tudo ali que precisa pra continuar a história, sabe? Pra colocar, preparar o terreno pros próximos filmes. Eu acho que é eficiente nisso. Acho que a gente vai falar, né? Depois da próxima sessão a gente fala do filme enquanto filme. Mas o problema principal pra mim, de fato, não é o roteiro, é o tom. É a direção.
Exatamente. Bom, antes talvez da gente continuar a nossa questão crítica, vamos falar um pouquinho do filme, né? A recepção que ele teve. Então, assim, ele arrecadou 897 milhões, né, de dólares, mundo afora. E com isso ele se tornou o lançamento que teve a maior bilheteria de 2005. Ele é o sexto filme com a maior arrecadação da franquia. Ou seja, não foi nada, né? Tipo, nossa, o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim. Mas ainda assim é muita grana, gente. Puta que pariu, assim, com 900 milhões de dólares, socorro.
Não, especialmente pra 2005, né?
Não era tão comum os filmes chegarem no bilhão.
Não era comum, exatamente, isso que vocês falaram. E no Rotten Tomatoes, é aquele agregador de críticas que a gente sempre traz, o filme tem um índice de aprovação de 88%. É a terceira maior aprovação da franquia, tá, gente? Interessante vocês ficarem com isso na cabeça depois que a gente vai trazer os nossos pontos aqui sobre o filme. Ele fica atrás, então, apenas do terceiro filme, né, e do último, das Relíquias Parte 2. E no Metacritic, né, ele tem uma pontuação média ponderada de 81 de 100, ou seja, também é uma boa pontuação, né? E no CinemaScore, que leva em conta conta apenas a opinião do público, ele tem nota A, sendo que a nota máxima é A+ e a mínima é F. Então, assim, o público gostou também. O público gostou de todos, né?
É, não, até agora nenhum filme, né, no CinemaScore ficou abaixo de A.
Pois é. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Direção de Arte e ele perdeu para Memórias de uma Geisha. E, cara, acho que tudo bom, talvez. Tudo bem, assim, talvez ele ter perdido. Não sei, o que vocês acham?
Então, tipo, eu acho, assim, difícil, porque eu acho que a direção de arte de Harry Potter é sempre muito foda. Eu acho, tipo, assim, porra...
Mas eu vejo umas falhas nesse, assim, você não vê? Por conta da direção, talvez? A gente vai falar melhor sobre depois.
Não sei, confesso que não pensei muito nisso. É que eu acho que, assim, né, os votantes da academia, eles se impressionam muito mais, talvez, então, com um filme de época, que remonta uma cultura diferente, né? E naquele ano, especialmente, Memória de uma Geisha ganhou figurinha. Não ganhou fotografia. Então, assim, ele se provou um favorito no quesito visual, né? Então, assim, faz sentido ele ter perdido, ele ter ganhado também o design de produção, assim, né? Harry Potter, é como se Harry Potter quase nunca tivesse chance, sabe? É triste.
Sim, sempre tinha algum que ia ficar acima, né?
É, assim, é isso, não acho que seja por causa, tipo assim, não acho que não é um mérito do Cálice de Fogo, sabe? Eu acho que, tipo, é sempre porque os outros filmes têm um quê a mais que os votantes se agradam, sabe?
É, e ele foi o primeiro filme também a ganhar um BAFTA, né? Que é o Oscar do Reino Unido, né? Como a Marina disse no último episódio, que foi o de melhor design de produção, né? Então...
Isso que é a direção de arte, tipo, é meio... É que aqui no Brasil a gente não tem essa distinção, né? Porque é muito uma coisa de Hollywood, de empresa muito grande, né? De indústrias muito grandes. Você ter, tipo, o design de produção que fica acima da direção de arte, sabe? Tipo, é uma escala enorme, mas é a mesma coisa, basicamente.
Então é isso, né, gente? Esse filme, ele marca uma nova mudança de diretor, né? Então a gente tinha lá o Alfonso Cuarón, que, enfim, nós três somos cadelinhas dele, vocês perceberam pelo episódio anterior. E aí o Cuarón, né, disse que só era capaz de dirigir um filme de Harry Potter. Acho que ele já tinha dito isso meio que antes, né? Também, assim, não era muito... Não foi uma surpresa, né? Eu acho que quando ele... Eu vi em algum lugar que ele já tinha deixado claro que ele ia fazer um só, né?
Sim, acho que sim.
E aí o Chris Columbus, né, que foi o diretor dos dois primeiros filmes, que deu uma descansada, embora tenha sido produtor, né, do terceiro filme, pensou em voltar pra direção, mas ele mudou de ideia e o Mike Newell, né, assumiu essa empreitada, né. E o Newell, inclusive, embora, enfim, todos os atores de Harry Potter sejam britânicos e tudo mais, o filme tenha sido filmado na Inglaterra, todos os filmes tenham sido filmados na Inglaterra, o Mike Newell, ele era o primeiro diretor britânico que estava comandando a franquia. E ele já tinha feito dois filmes ali que eram relativamente conhecidos na época, que é o Quatro Casamentos e Um Funeral. E é isso, assim, né, acho que ele trouxe um ar completamente diferente. Aí se foi bom ou não a gente vai conversar depois, mas é completamente diferente do Chris Columbus e também, obviamente, do Cuarón, né?
É, não, parece que era uma pegada mais uma comédia britânica, né? Assim, parece isso, tipo, filme de internato britânico, né? Que é a Harry Potter, de certa forma, né? Mas pegando isso, tipo, é um cara que, né, de Quatro Casamentos e Funeral, tipo, Quatro Casamentos e Funeral, o roteirista é também do Richard Curtis, né? Que tem aquele Simplesmente Amor, é meio que essas comédias, assim, o McNeil...
Comédias românticas britânicas, né?
Exato, que eu amo, particularmente. E também, tipo, que eu já tinha, sei lá, dirigido um spin-off de Indiana Jones. Então, tipo, era uma pessoa que tinha o background correto pra isso que eles estavam procurando, eu acho.
É, as gravações desse filme começaram em maio de 2004 e terminaram em março de 2005. Aí eles pós-produziram o filme ali rapidão, né? E no fim de novembro lançaram. Saudades de quando tinham essa vontade, né? De fazer as coisas rápido. É isto, né? Assim...
Chegou a hora de malhar o McNeil? É isso? É esse momento?
Não, porque nos episódios passados... Estavam falando aqui, será que vocês vai ser o único que não vai gostar do filme, vai malhar o McNeil? Não, porque eu gosto, porque eu gosto. E eu gostei, sabe? Eu achei divertido, achei cool, achei... Enfim, me entreteve assistir esse filme agora à noite, entendeu? Não obstante, tem umas coisas que eu fico me perguntando o que esse cara usou, entendeu? Primeira coisa, que eu já fiquei meio assim... Tem umas cenas que são esverdeadas num nível absurdo, que eu fico... Qual é o ponto dessas cenas serem esverdeadas nesse nível, sabe? É uma paleta esverdeada, assim, absurda.
É, sim.
Aí tem outro ponto, assim, toda hora que ele vai fazer uma transição, ele bota a câmera pra poder dançar, sambar no meio do castelo lá fora, né? E aí ele passa por umas gárgulas, assim, sabe, umas coisas, e sei lá, tem uma hora que ele vai filmar a Torre do Relógio, ele filma a Torre do Relógio naquele, né, plano, olhando de baixo pra cima.
Longe.
Umas coisas, amigo, que tinha na cabeça, assim, sabe? Sabe, usou alguma droga?
Eu acho que, assim, a primeira coisa, né? Tipo, ele não é muito criativo.
Sim, definitivamente não é.
Esse é o ponto, entendeu? Tipo, enfim, é injusto a gente comparar com um gênio que nem o Cuarón. Mas é porque, tipo, gente, pensa as transições, sabe? De prisioneiro pra essas, tipo, que é isso, que é Hogwarts, que é sempre uma tomada que vai estabelecer onde eles estão, que é isso, a coruja voando e entra...
Que serve pra alguma coisa, né? Que não é simplesmente, tipo, é, vamos mostrar Hogwarts, aí puxa pela gárgula, aí puxa pelo navio de Durmstrang, mostra Hogwarts, sabe? Bota a coruja voando.
É toda hora.
Toda hora.
A mesma coisa.
Ou seja, ele não tem transição, né? E aí, um outro ponto também que me incomodou dessa vez, tendo assistido, inclusive, o documentário das trilhas sonoras, eu acho que ele... As transições se sustentam, não só as transições, mas o filme inteiro se sustenta na trilha. Parece que a trilha foi feita realmente sob medida pra esse corte do filme. Então, tipo, até, sei lá, eu tô pensando aqui na cena do baile, né? Que eles estão dançando ali, aí a câmera vai pro olho tonto, aí a trilha faz um vrrr, e aí ele gira o olho, sabe? Tipo, mas isso eu só tô dando um exemplo de como a trilha parece que é feita, tipo, sob medidinha mesmo, assim, pra encaixar no corte final do filme. Só que isso também nas transições, né? Eu acho que, tipo, ele se sustenta demais, assim, né, nisso.
É, eu não sei se isso é um problema, necessariamente.
É o que eu ia dizer, eu não acho que seja um problema, nesse caso faz sentido.
É, porque, de novo, comparando com é que vira uma muleta, sabe, de alguma maneira, eu sinto. É botar o exterior de Hogwarts toda hora, com essa coisa da trilha sonora, e não faz nada criativo, e são cenas meio que, né, não tem propósito, me incomoda essas transições.
É, sobre isso, sim, tipo, eu acho que realmente fica muito claro que ele não é criativo, que ele não tem, né, ideias, ele não, as né, gags visuais, assim, ele não tem um visual interessante, né, realmente, mas, nossa, eu diria que isso é um dos problemas, né, da direção do Mike Newell, assim.
Um dos mais tranquilos, né, digamos, a gente começou pelo que é suave, né.
É que eu acho que, tipo assim, isso é uma coisa que incomoda a gente, assim, sabe? Eu acho que realmente não...
Que tá analisando o filme mais profundamente mesmo, né?
Exato, eu tenho essa impressão. Mas o que me incomoda principalmente, eu acho que a gente pode discutir, né, isso mais profundamente, é as atuações, cara. Engraçado porque eu já tava lendo sobre o Mike Newell, né, e uma das coisas que se fala muito sobre ele em Harry Potter é sobre como ele é um diretor de atuação. Tipo assim, destacam muito que ele é um diretor que se preocupava muito com as atuações, que, né, chegava nos atores e fazia como... Ele era uma pessoa muito próxima dos atores nesse quesito, né? Tipo, ele aparentemente tinha uma relação muito de proximidade com os atores.
Tanto que ele quebrou a costela ensinando os gêmeos a brigarem.
Exato. Ele reproduzia as cenas para os atores verem. Então ele realmente tinha essa preocupação. Só que, para mim, as atuações do filme talvez sejam as piores da franquia. E eu digo desde, sei lá, Daniel Radcliffe, Emma Watson, até o Michael Gambon, sabe? Tipo assim, é realmente desastroso.
É que, gente, a Emma, gente, não dá.
É, ela continua sendo a pior, assim, de longe a pior.
Mas assim, mas pior do que ela tava antes.
É, eu não acho que ela continua, eu acho que ela decai. Ela, tipo, ela é a pior atuação dela nesse filme, sabe?
Ela atua com a sobrancelha o tempo todo, fica com caras e bocas.
Overacting.
É overacting, exato. Parece, é como se ela estivesse fazendo, né, tipo, sei lá, atuação de teatro, né? Que, tipo, que de fato é mais exagerado porque o público pode estar longe. Faz sentido. Agora pro cinema não faz, tá com close na tua cara. Esquisito demais, demais.
Ela tá bem, bem, bem ruim.
É, parece que aquela atuação que ela adota ali quando ela tá brigando com o Rony no baile de inverno é a que ela adota no filme inteiro, né? Assim, tipo, aquele tom de atuação extremamente, né?
Ela tá muito, ela tá difícil, é difícil. Eu gosto muito da Emma, né? A gente sabe como eu gosto, mas realmente nesse filme ela tá mal. Acho que o Dan também não tá no melhor dele, assim. Eu acho que eu sinto uns momentos...
Mas eu sinto que ele se preocupa muito, ele começa a se preocupar muito com a atuação dele nesse filme. Tanto que eu acho que ele consegue salvar um pouco, assim, essa direção ruim, assim. Vocês não acham?
É, eu acho que no geral, tipo, ele tá neutro. Eu não acho que ele tá exagerado, que nem a Emma, por exemplo. É que, tipo, eu sinto que ele não tem muito espaço pra mostrar uma amplitude, sabe?
É que eu sinto, eu particularmente acho que o Dan, ele não entrega a dramaticidade nos momentos que precisa. É isso que eu sentia no filme, assim. Eu achava que, por exemplo, ele tava muito melhor nas cenas mais engraçadas, em que o Harry tá, tipo, meio atrapalhado. Acho que ele funciona mais nisso, mas eu acho que nos momentos mais dramáticos, eu sentia que ele não chegava lá, assim.
É, eu senti que tava ok, é...
Eu gosto dele na cena quando ele volta, né, do cemitério com o Cedrico e tals. Eu gosto, não sei. Acho que não... Não sei, não me incomoda, assim que nem a Emma.
Também a mim, não.
Não, definitivamente não me incomoda tanto quanto a Emma.
E o principal que o Evandro citou, gente, o Michael Gambon. Gente do céu, aquele Dumbledore tá doido de pedra, entendeu?
Fumou alguma coisa também, usou alguma coisa, a gente tem que descobrir o quê.
Durante todo o ano letivo, né?
Todo o ano letivo.
Assim, porque o ponto é isso, tipo assim, a gente sabe que tem uma diferença entre o Richard Harris, né, que faz pedra e câmara, pro Michael Gambon, que faz de prisioneiro pra frente. Mas, por exemplo, prisioneiro, ele tá um pouco mais jovem, né, do que o Richard Harris e tal, mas ele tá, é um velho excêntrico, que é o Dumbledore, basicamente, né? Um velho excêntrico.
Um vovô garoto, né? Uma coisa meio...
É, vovô garoto. Agora, nesse, gente, ele tá assim, ele tá muito agitado o tempo todo, tá ligado? Então, tipo assim...
Ele mexe muito a mão, né? Ele grita muito, enfim...
É, exato, ele grita, ele tá assim, movimentando, e ele é muito intenso. O Dumbledore não é intenso, ele é uma energia calma, o Dumbledore. Não é caótico desse jeito, é caótico. Eu acho que essa é a definição.
Não, tá completamente caótico. Em todas as cenas ele me incomoda. Eu acho, inclusive, que nessa cena final, em que ele fala pra todos os alunos, né, o que aconteceu com o Cedrico, que ele foi morto pelo Voldemort. O início da cena é ele muito desconcertado, sentado na cadeira, fazendo um gesto. Tipo assim, ai, tipo, muito, tipo, completamente sem propósito. Ele tá completamente desconcertado, sendo que o Dumbledore não é assim. O Dumbledore é o cara que vai te passar paz exatamente nesse momento tão foda, sabe? Tipo...
É, ele é muito intenso. Acho que se a gente comparar, né, a cena que ele fala no início do ano letivo em Prisioneiro, que ele fala dos Dementadores, como ele avisa. Gente, aquilo é o Dumbledore, tá ligado? Ele fala, olha, gente, serenidade. Cuidado. Exato, mas lembre-se que você, sabe, sair da escuridão se você só lembrar de acender a luz e não sei o quê, mas tipo, sabe? É uma coisa bem que passa uma segurança, tipo, estou sendo sincero e avisando, mas passa uma segurança, uma esperança, né?
É, tem até aquele grande meme, né, que o pessoal, há alguns anos, colocava muito na internet, que no livro fala Harry, did you put your name in the Goblet of Fire? Said Dumbledore calmly. E aí no filme, did you put your name? É tipo, vou te matar, filho da puta.
Exato, né? Você colocou seu nome no cálice de fogo. E, cara, nem me estranha que ele faz isso nesse filme, porque você, todas as cenas que você vê dele antes indicam que ele vai fazer isso.
Tá coerente.
É, tá coerente com dentro. E aí, cara, isso é o Mike Newell, tá ligado? Tipo...
Porque ele volta a ser essa pessoa mais serena depois, né?
Sim, acho assim, ajudaria. Os fãs têm um problema com o fato do Michael Gambon não ter lido os livros, né? De Harry Potter.
Tem, é.
E, assim, e de fato, seria benéfico, porque talvez ele poderia falar pro Mike Newell. Não, cara, nada a ver. E aí, como ele não tinha esse... Ele só tinha o direcionamento do diretor, então ele foi que foi, né?
Mas sabe o que eu sinto? Que o Mike Newell, ele não conhece bem os personagens de Harry Potter. De modo geral, se você pegar também a Minerva e o Snape, eles estão muito diferentes nesse filme.
A Minerva tá muito fofa, né?
A Minerva tá extremamente fofa. Assim, a Maggie Smith, ela tenta ainda trazer a Minerva ali, quando ela vai ralhar ali com o olho tonto, por exemplo, na cena do Malfoy e tudo mais. Só que, de modo geral, ela tá muito fofa, ela tá muito... E o Snape, ele nem existe, né? Até ali o fim do filme, né? Até...
Sim.
Ele tá ali só pra ser engraçadão, assim, pra, tipo, ficar batendo a cabeça deles na né? Tipo, presta atenção aí. Não tem propósito o Snape nesse filme, né?
Total. Eu acho que, inclusive, você trouxe um ponto quando você falou que o Snape tá ali pra ser engraçadão, né? Cara, o filme é muito pastelão. O filme é muito pastelão, é tudo muito engraçado, é pra ser engraçado o tempo todo. Então, tipo assim, o Filch correndo pra avisar o Dumbledore, tem que ser aquela coisa pastelona, assim, o Hagrid enfiando o garfo na mão do Flitwick, né? Tipo, tem umas cenas, assim, muito pastelonas, completamente fora do tom, assim.
Não, e não só elas, né? Não só elas, assim, tipo, o Filch, toda vez que ele vai soltar ali o canhão, assim, toda vez ele solta o canhão antes, entendeu?
E aí tem que ter a mesma piada, né?
É, a mesma piada. E sempre, assim, ele tenta ser alegre a todo momento. Então, assim, porra, acabou de morrer o Cedrico. O salão, tudo daquele jeito, assim, todo... Eu sei que eles querem terminar o filme de um alto astral, mas, assim... Tá todo mundo fudido. Meu Deus, a cena final é o Rony chegando e, tipo... Vamos ter mais um ano calmo em Hogwarts, será? Ah, o que é a vida sem uns dragões, né? E, tipo, assim, tamo suavão aí. Voldemort voltou, perdemos o Cedrico, mas, assim, tá suave. Bora lá, sabe?
Cara, é uma coisa que eu não tinha reparado antes. Acredito, sabia? Mas eu comentei com o Evandro quando a gente terminou de ver hoje, né? Há 10 minutos. Tipo, que realmente é muito esquisito. Não faz sentido aquela cena do Dumbledore avisando que o Voldemort voltou e todo mundo sério pra logo em seguida, ah, vocês vão escrever pra mim? Ah, eu não sei o quê. Tipo, é um tom otimista, sendo que não é pra ser otimista.
Não, e assim, o David Yates soube fazer isso muito bem ali no quinto filme, porque terminou muito mal.
Eu gosto muito do final do quinto filme.
É, ele terminou, tipo assim, o filme num jeito que você fica emocionadinho, tipo, coração quentinho, só que assim, eu fiquei até pensando, gente, eu juro que eu confundi os filmes, eu falei, agora eles vão falar, né, eles vão sair, tipo, ai, a gente tem o que ele não tem, o amor. Não, e era eles, tipo, ah, o que é a vida sem os dragões, entendeu?
Não, é que é isso, eu acho que resume o problema de todos. Do filme, entendeu? De tipo assim, é fora do que precisa ser. Eu acho que, por exemplo, a cena do cemitério é muito boa. Uhum. Assim, o filme todo é pastelão, mas chega no cemitério, o bicho pega e é muito bom. O Ralph Fiennes, tipo, gente, pelo amor de Deus, ele, novamente, o elenco adulto de Harry Potter, né? Tipo assim, muito bom, muito bom. Acho que passa toda a questão, o jeito que é o cenário e, sabe, tudo sombrio e você entende a gravidade da situação e tudo.
Como ele gesticula, né? E até a gesticulação dele, assim, mostra quanto ele se sente superior, né? Enfim...
Sim, não cala a boca, né? Em vez de matar o menino logo...
Eu acho que o Ralph faz um trabalho fenomenal como Voldemort, assim. Eu acho que é uma das melhores adições ao elenco. Aliás, que também não leu o livro, hein? Vale ressaltar que não leu o livro também.
Tudo bem não ter lido o livro, eu acho, assim. Ser um bom ator e ter um bom diretor, né?
Não, exato. Tipo, eu acho que é isso. Eu, como ator, provavelmente buscaria todas as fontes possíveis, né? Pra estudar meu personagem. Eu iria atrás de tudo. Mas ele, provavelmente, não é esse como, né, a forma como ele trabalha, mas ele sim soube, né, entender o Voldemort. E eu acho que o Mike Newell, então, não fez um bom trabalho ali, né? Aparentemente.
Por outro lado, eu acho que é uma cena muito... Assim, tem um trabalho incrível, né? Do design de produção, né? De, tipo, da direção de arte ali, como a gente tava falando. Eu acho que o visual dele é, tipo, excelente. O texto também é muito bom. Só que eu sinto que, assim, por exemplo, a fotografia dessa cena é meio... Sabe? É, tipo, muito simples, assim, muito...
É, eu acho que em alguns momentos fica muito claro que eles colocaram o gelo seco e tá no cenário. Eu acho que tem alguns momentos, assim, eu não sei... Você sabe o que eu acho que aconteceu? Eu tenho essa impressão de que, tipo, assim, de que eles filmaram já num certo escuro, e aí quando você filma no escuro, quer dizer que você não capta várias partes, então você não consegue clarear o que você nunca captou. E aí eu sinto que é por isso que eles não conseguem mudar tanto o que tá filmado, assim, fica às vezes meio amador, não sei, eu tenho essa impressão.
É, eu acho que amador é uma palavra.
Muito óbvio o enquadramento da câmera, vocês não acham? Quando eles estão duelando ali, enfim, não dá, eles nem exploram o cenário, né? É sempre vira pro Voldemort, vira pro Harry, vira pro Voldemort, vira pro Harry, vira pro, sabe?
É aquilo que a gente tava falando, que o Michael Hill não é criativo, né? Ele não capta nada de forma criativa, assim. Eu acho até muito, muito óbvio o que ele faz com o Voldemort em determinados momentos em que a câmera tá, tipo, inclinada pro Voldemort, né? Assim, tipo, ele tá... Ele obviamente, ali é o cara superior a todo mundo, então ele tá sendo visto de cima, né? E o filme faz isso muito, assim. Ele bota aquele close meio inclinado, assim, e a gente vê o Voldemort... Não... É sério que, tipo, nossa, como você não é criativo, sabe? como... Não é um jeito... É um jeito óbvio de se filmar, sabe? Uma pessoa amadora pensaria nisso, sabe? Assim.
Sim.
É, assim, eu concordo. Mas, por exemplo, eu gosto muito... É isso, eu acho que vai variando pra mim, né? Acho que tem momentos que eu acho meio assim, mas eu acho a cena boa no geral.
É que a cena se salva, né? A cena se salva por muitos outros motivos, né?
Exato, eu acho a cena boa no geral. Acho pela carga que ela tem, pelo Ralph Fiennes e tal. E também eu gosto muito de quando o Harry e o Cedrico voltam, né? E começa a tocar a música.
Uhum.
Cara, aquilo é muito bom, tá ligado? O Harry totalmente desolado e muito boa a música tocando. Inclusive, voltando até um pouco, né? O jeito que é simplesmente seca a morte do Cedrico, né? Tipo, só tacou, caiu no chão, acabou. E tipo assim, de como realmente não tem relevância nenhuma.
Não importava de forma alguma, né?
Sim, pro Voldemort, pro rabicho, tipo...
É o que a gente discutiu, inclusive, quando a gente tava falando sobre o livro, né? Porque em inglês ele fala kill the spare.
Aqui também, no livro, no filme ele também fala que no...
É, exato. E aí, como é que foi em português? Mas eu acho que não transmite...
Mate o outro.
É, mate o outro não é exatamente o que ele quis dizer, né? Spare é o resto, é o lixo, enfim, é o descartável, né? Tipo...
Descartável, acho que essa é uma boa tradução.
Pois é.
Eu acho que essa coisa do Cedrico tem muito impacto. Então, ele morrendo ali naquele momento e só ficando, né? Coitado, tipo, gente. E depois, quando eles voltam ali pro campo, as pessoas comemorando, a música tocando e, tipo, ele tá morto. Tipo, gente do céu. Só que é isso, aí o filme não continua nesse tom, quando vai chegar no final. Que eu acho que é muito importante isso pro livro, né? Porque eu acho que de Cálice pra Ordem é a primeira vez que a gente vai ter, tipo, um livro que vai ser uma consequência direta do outro. Porque os outros eram mais episódicos, né? Esse não. Só que aí o filme não dá essa impressão do jeito que ele termina, sabe? É muito otimista, não pode ser otimista.
É, não, é extremamente otimista. Não, eu fiquei realmente muito chocado, assim, sabe? Com o quanto ele é otimista, assim, tipo... E aí, qual que é o problema? Eu acho que esse exagero do Mike Newell, ele transmite pra tudo, assim, sabe? Até pra trilha sonora, que pela primeira vez não é o John Williams, né? É o Patrick Doyle, que inclusive só fez esse filme, demitidíssimo depois disso. E eu acho ela exagerada demais, eu acho ela quer conduzir muito, assim, as coisas por conta própria. Eu não entendo de música, gente, mas assim, acho que até os instrumentos que ele usa, assim, são outros, né, diferentes do John Williams e são exagerados, assim, vocês não sentem isso? Tenta ouvir essa trilha, assim, fora do filme, vê se vocês conseguem, assim, ela incomoda.
Mas eu acho que uma trilha não é feita pra ouvir fora do filme.
Não, não é, mas as do John Williams, assim, e as outras você consegue muito ouvir, assim, fora.
Então, mas eu acho que tem que funcionar no filme, entendeu? Tipo, a forma como você se relaciona com ela fora do filme, eu acho que não...
Não, é só uma coisinha, uma curiosidadezinha, assim, sabe? Tipo, se vocês tentarem ouvir todas as outras trilhas fora do filme, provavelmente vocês vão gostar. Essa não dá pra gostar, entendeu? E aí o ponto é, por que será? E aí eu vejo que ela é muito diferente da trilha dos outros, assim, sabe?
Não, é diferente, né? A gente tá falando, não só os três primeiros filmes são o John Williams, mas o John Williams, ele é muito tradicional. O John Williams tem, sei lá, tipo, 115 anos, né? Então, assim, é um cara com muita experiência e que tem um jeito de fazer, de usar isso, de usar orquestra com violino e com aquela coisa, entendeu? Mais tradicional, assim.
Parece que é mais simples a trilha do Patrick Doyle, tipo, ao mesmo tempo que ela é mais exagerada, sabe? Assim como o resto do filme, eu sinto isso.
Uhum. É porque eu acho que, tipo assim, pra mim, pelo menos a forma que eu vou ler uma trilha sonora, o quanto ela...
Agrega o filme, né?
É, exato. Quando ela coloca no filme. Então, tipo assim, primeiro ponto, ela não me incomodar, ela não ser um problema, e eu acho que esse é o caso. Tipo, ela não me incomoda, e nos momentos que eu percebo ela, eu gosto. Então, nesses momentos que tem a banda tocando, na terceira tarefa, no momento do baile, neles... começando na Copa de Quadribol. Tipo, nos momentos que eu percebo ela, porque não é sempre que você vai perceber, né? Porque você tá focado na cena. Eu gosto.
É, pode ser uma coisa muito pessoal, assim.
E tudo bem, no caso. Eu acho que, tipo, as coisas afetam as pessoas de formas diferentes, né?
Sim, sim, sim. Embora eu goste muito também de como ele coloca ali pra tocar o... Não é hino, né? Essa música da hora que começa as tarefas, que ele fica repetindo. Eu acho legal essa. E acho que, enfim, eu notei... É porque eu assisti, depois que assisti o documentário ali sobre som e trilha, enfim. O Cuarón, diferente do Columbus, enfim, ele trabalha muito a cena seca, né? Tipo, só o som do ambiente, das coisas. Não vejo nada disso em Cálice, assim, sabe? É sempre não, trilha, sempre
não tem silêncio.
E, tipo, poderia ter, né? Tipo, poderia se beneficiar de trabalhar o som das coisas, assim, né? Porque isso traz uma carga de dramaticidade, de suspense, que seria muito benéfica pra esse filme em alguns momentos, né?
Sim. É que eu acho que pra isso as pessoas precisam trabalhar fora da caixinha. E eu não acho que esse é o caso do Mike Newell.
Exato. Ele vai, tipo, apoiar, acho que totalmente a parte de som na trilha, sabe? Tipo, ali no lago, por exemplo, ele não poderia ter usado disso? No cemitério, ele não poderia ter usado disso?
Não, total, eu concordo, sim. Não acho que é um problema, mas eu concordo que poderia ter ficado melhor. Podia trabalhar mais nisso que a gente chama de design de som, né? Que é essa criação dos sons que vão estar no fundo e tudo mais, né? Não só a trilha sonora por si só. É que, realmente, eu acho que, tipo, a gente tem meio que regras no cinema, por assim dizer. E eu sou da perspectiva de que as regras são importantes justamente pra você saber como quebrá-las, sabe? Mas eu não acho que é o caso do Mike Newell.
É, ele é muito, muito, muito assim. Se a gente tá falando que o cara não sabe nem inovar no jeito que ele posiciona a câmera, quiçá do jeito que ele constrói o som do filme, né? Tipo...
Sim.
Acho um absurdo vocês estarem falando mal da trilha sonora de Cálice de Fogo quando a gente tem os hinos do The Hippogriff e Magic Works, entendeu? Que são algumas das músicas mais perfeitas já feitas na história da humanidade, assim. Só queria deixar isso claro.
Olha, eu concordo.
Pra quem não lembra do The Hippogriff, é a música que toca lá no baile, né? Na parte rock and roll, assim, que eles estão loucaço.
Que eles usaram o que o Michael Gambon usou pra fazer o Dumbledore.
Exatamente. E Magic Works toca a cena em que Hermione está desolada na escada junto com as outras meninas que também estão desoladas na escada. Aquela escada é a escada do Chororô.
Não, tanto que assim, eu jurava que essa música, pela primeira vez que eu escutei, não era da trilha. Eu achava que era tipo uma música qualquer, assim, tipo, sei lá, a música que usam pra cena de dança do Harry e da Hermione, sabe? Ou Children. Mas não, é feita, né? Eu amo.
Merecia o Oscar de canção original, sim.
Sim, exatamente.
Não, é... Eu gosto bastante, de fato. É que eu... Nossa, enquanto eu tocava do The Hippogriff, né? E eu estava cantando a letra toda. Eu fiquei pensando, gente, o tal do fã, né? Assim... Tipo, sei decorada a música. Eu tinha baixado no meu MP3, entendeu? E ficava ouvindo.
Não, e é totalmente assim. Gente, eu acho que na hora que chegou a hora de fazer o baile de inverno, o Mike Newell deve ter, tipo assim, surtado, né? Vamos que vamos, né? E assim, porque é o rolê dele, assim, nos bastidores, assim, ele ensinando os atores a dançar, assim, é a coisa mais icônica, assim, do mundo, né? Ele dançando, assim, como se fosse um balé, assim, ensinando as meninas, enfim. Que homem.
This magic. Mas uma coisa que eu gosto bastante, assim, tipo, por exemplo, eu gosto bastante da primeira tarefa, assim, né? No episódio que a gente fez do Torneio entre Bruxas, inclusive, eu falo que é a minha tarefa favorita, que é a que eu gostaria mais de fazer e tudo mais. E de que eu acho muito interessante, assim, acho que talvez seja um dos poucos momentos que eu sinto que tem uma criatividade mesmo, assim. Existe uma certa inspiração do que tá sendo feito. E, tipo, nesses documentários, né, fala, né, que o Mike Newell pensou em diversas possibilidades que eles não pareciam certas de como fazer o rolê com o rabo corne húngaro, né? Que, tipo, ele pensou em, tipo, vamos fazer o dragão. Eles sabiam que o dragão ia sair do estádio. Mas pra onde? Pensaram, tipo, vai queimar a floresta, por exemplo, sabe? Mas aí o Jim Mitchell, que é o supervisor de efeitos visuais, ele teve a ideia de fazer o dragão se apoiando e escalando no castelo, muito como um morcego. E aí o intuito era mostrar realmente o perigo em que o Harry tava. Então assim, isso não foi ideia do Mike Newell, né?
É, eu ia falar isso agora. Ficou muito bom, mas assim...
Mas ficou legal, eu gosto muito disso do...
Ele foi bom o suficiente pra provar a ideia do coleguinha.
Exato, exato. Eu gosto muito dessa parte da perseguição do dragão, do suspense que traz, do dragão realmente subindo ali, se apoiando no castelo. Eu acho isso bem da hora.
Sim, sim, sim. É, as filmagens da segunda tarefa, elas precisaram ser feitas, obviamente, dentro da água, né? E pra isso, eles construíram o maior tanque pra filmagens subaquáticas da Europa. Foram 6 meses de treinamento e 3 semanas de gravação com o Daniel Radcliffe e toda uma enorme equipe gravando submersos. E vocês já devem ter visto isso, né, gente? Mas, assim, era um tanque, assim, azulzão. E aí ele ia lá, pegava um pouco de fôlego, gravava. Pegava mais um pouco de fôlego, gravava. O menino tava se esforçando, né? Dá pra ver que ele se esforça nesse filme, assim. Eu falei isso faz um pouco de tempo. Ele se esforça. E os Grindlows, enfim, eram duas pessoas puxando o Daniel pra baixo, assim, né? Eles são uma interpretação do medo que as pessoas têm da escuridão do fundo do mar. mar, enfim, uma coisa bem poética, eu amo. E aí, assim, acho que uma coisa que é muito legal notar dessa cena é, de novo, Stuart Craig, cara, né, tipo, os serianos, assim, muito, muito legais, muito bem feitos, os Grindlows também, muito assustadores, assim, de fato, e o lago em si também muito bonito, né, muito... Cara, realmente parece um puta de um lago, assim, né, tipo, o que você veria mesmo um lago e tudo mais. Por outro lado, de novo, né, a cena não tem nada que chama atenção, assim, de novo, a direção do McNeil não chama atenção, assim, de modo algum, né.
É, eu acho que, assim, um grande mérito à execução, né.
É, que já foi muito desafiadora.
Deu muito trabalho e tal, mas realmente é que, por exemplo, eu fiquei pensando, né? Tipo, meu, se eu tivesse o Guilricho e fosse nadar, eu teria medo mesmo assim, porque o fundo do mar me dá medo, essas coisas, peixe e aquele silêncio e não sei o que, sabe? E aí vendo aquilo eu ficava, tipo, meu Deus, eu não gostaria de estar aí. Realmente acho que tem uma atmosfera legal, né? Apesar de fato, não é muito imaginativo pra além, né? Pensando em direção, o Stuart Craig sempre perfeito, mas é uma coisa bem diferente, né?
Daria pra você explorar também, né? A questão, acho que é isso, né? Se ele explorasse melhor, talvez só o som já seria um puta de um tchan, né? Assim.
Pode ser. Mas eu acho que é isso. Tipo, as tarefas, no geral, eu acho que elas são emocionantes e legais de assistir.
Sim.
Assim, a coisa do game, né? Que acho que você sempre fica empolgado, você não sabe. Principalmente nesse primeiro momento, você não sabe o que vai acontecer, né? Você fica, meu Deus, ele vai conseguir pegar, ele não vai, não sei o quê, sabe? Inclusive, tem a terceira canção original, né, Evandro? Que você esqueceu de mencionar.
É verdade, gente. A canção do ovo, né? Dos serianos.
Ah, eu amo essa.
Eu queria dizer sobre como eu amo essa cena do banheiro, né? Por causa da murta, gente. É simplesmente perfeito.
É um pouco... É constrangedor, mas de uma forma...
É uma cena engraçada que tá ali, que funciona, né? Não tá fora.
Exato. Não é forçado, né?
Faz parte do contexto ali, né?
E a murta está mais assanhada do que nunca, né? Ela
Sim.
chega do lado dele, ela deita nele, enfim.
Sedenta, né, gente? Depois de ver Cedrico Diggory, realmente.
É, não é fácil, gente, Cedrico... Ai, mas eu queria falar sobre a injustiça que é, sabe, o universo. Porque aí Olivia Wood se formou, não temos mais esse gatinho. Tom Riddle era só uma memória, o Harry destruiu, perdemos ele. Cedrico Diggory morre também nesse filme. Tipo, gente, que triste, sabe?
É, eu acho que vale ressaltar que o Tom Riddle, na verdade, se transformou naquela cobra bizarra que você estava vendo saindo do caldeirão, né?
Do caldeirão? Ah, não, mas não era o Tom Riddle da memória, são coisas diferentes.
São Tom Riddles diferentes.
É outros pedaços de alma.
Você se perdeu no multiverso dos Tom Riddles, Evandro.
É o variante.
Não, sim. E muito bonito, né? Aquele banheiro. Gente, imagina tomar banho naquele banheiro.
É que é uma piscina, né?
É uma piscina, né? Exato. Não é uma banheira.
É, então é uma banheira, enfim, muito linda. Mas, enfim, aquelas torneiras todas saindo águas coloridas. Nossa, eu achei, assim, muito fancy e aconchegante. Parabéns por quem criou. Meu Deus, é isso. Comentário aleatório, mas, enfim. É isto, né? Dito isso sobre as tarefas...
Tem até a última tarefa ainda, né? Se quiser falar alguma coisa.
É, tem a última tarefa. Acho que a última tarefa meio que, né?
É, eu acho que eu prefiro no livro que tem as... Eu gosto do labirinto mudar de lugar as coisas. Eu acho interessante essa dinâmica. Mas eu gosto também no livro de que aparecem várias criaturas, que eles têm que... É mais desafiador.
É mais desafiador, sim, total. Eu acho que, de novo, ele não cria a tensão que ele poderia criar, assim, no labirinto.
Não, mas eu acho que tem uma tensão, só que de uma forma diferente.
Eu gosto da cena do labirinto. Eu realmente acho que as cenas das tarefas são talvez algumas das melhores do filme, assim.
Uhum.
Eu acho que funcionam, sabe, mesmo, assim. Não é um problema pra mim.
Poderiam ser melhores.
Não, eu acho que assim, poderia ter as criaturas, mas eu acho que de fato tem essa, a coisa do próprio labirinto tá atacando, né? Então de ter, mudar o caminho, você tem que correr, de ficar saindo uns galhos pra te pegar, isso...
É que eu acho que foi uma solução legal, sabe?
Pra não gastar tanto dinheiro, né?
É, tipo, imagina ter nosso Harry enfrentando o Dementador, o Harry enfrentando uma esfinge, tipo...
Ia ficar mais game ainda, né?
É.
Não, é. Acho que poderia ficar. Realmente, até um pouco over, né? Ainda mais na mão do Mike Newell, meu Deus.
É, não. Exato, mas eu gosto. Acho que dá uma tensão da hora. E eu queria aproveitar, eu lembrei disso. Porque a gente tá falando, né, do labirinto. Aí tem, por exemplo, a Fleur correndo. E aí ela tá toda ofegante, não sei o quê. Eu chego o Krum, ataca ela, levada. E, gente do céu, sabe? É muito, assim, esse machismo velado, esse filme, assim. Porque, assim, não é como... se no livro já não tivesse um certo problema com a Fleur, né? Eu acho que o livro também coloca ela em várias situações de fragilidade que ela não coloca os caras, o que eu acho ridículo, né?
Ela abandona a segunda tarefa, enfim...
Isso, exato, isso é coisa do livro, né? Mas eu acho que no filme fica pior ainda, eu acho, né? Porque, tipo, você não vê ela falando... Você não vê a Mukun falando muito, mas você entende mais ou menos o rolê dela, você não sabe nada.
Ele não fala porque é a personalidade dele, não falar. A Hermione vai lá e fala, he's more of physicality, enfim, ele é, a coisa com ele é mais física, carnal.
Ai, gente, eu amo. Que bom que se pegaram muito, né?
É, feliz, né? Por ela.
Realmente. Parabéns, Hermione. Mas eu acho que o filme fica mais ainda. Tipo, essa questão, né, de Durmstrang ser de meninos. E aí, a Beauxbatons ser de meninas.
Aquela cena da abertura toda. Bota, assim, a câmera, gente, fechada na bunda das meninas, assim, sabe?
É, e elas... Gente, que tipo de apresentação de escola é essa que você vai pro lado e faz... Que vergonha.
É, eu definitivamente acho essa a pior cena da franquia Harry Potter, assim.
Só não perde para o seu cadarço estar desamarrado.
É verdade. Você jogou uma difícil aí, nossa, hein?
Pra quem não lembra, gente, o cadarço está desamarrado é a cena que a gente vai falar no sexto episódio sobre Enigma do Príncipe, que lá na toca, né, gente?
Antes do ataque à toca.
É, no ataque à toca, a Gina dá uma agachada na frente do Harry e fala, seu cadarço está desamarrado. E olha pra cima, enfim, é isto.
Eu acho que essa ainda consegue ser pior do cadarço, hein? Eu pensei melhor aqui, porque pelo menos essa das entradas da escola, a da entrada da escola, tipo, é ruim, mas pelo menos, tipo assim, é ridícula no nível que, tipo...
É Ingra, né?
É, você só fica, tipo, gente, kkk. A do cadastro, tipo assim, putz, eu quero, sei lá, tacar uma faca nos meus olhos, sabe?
Sim.
Não, exato. Então, tipo, aí entra e todo mundo, não sei o quê. Achei que o pessoal do Jumpstrang, tipo, falando,
Tum, 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 vum.
Não, só a questão toda, né, deles colocarem só meninas em Beauxbatons e só meninos em Durmstrang, né?
É uma escolha completamente X, né? Tipo, por quê?
Não tem pra quê. E aí, por exemplo, e aí é coisas mínimas, né, gente? Mas é porque eu já tava irritada. Aí, tipo assim, aí sai o papel da Fleur do Cálice de Fogo, aí é todo feminino e fofinho, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus, você nunca conheceu uma mulher na sua vida? Parece meio isso, sabe? Tipo, fico irritada. Esse é meu rant.
É, eu acho que vale ressaltar ainda a cena do Karkaroff entrando na sala do Cálice de Fogo, que é uma cena completamente gratuita, né? Que acontece ali logo depois do que o Dumbledore anuncia, né? O torneio entre bruxos e tal. Completamente gratuita, porque é uma pista falsa que não significa nada, né?
É exato. É, leva você a pensar que ele era ele, né? Que ia colocar o nome dela.
É, só que, tipo, existem maneiras mais inteligentes de você fazer isso, entendeu? Tipo...
É, não é nada sutil, né?
Sutileza não é o forte do Mike Newman, né, gente?
É, nossa, no próprio livro, né, a gente tem dúvida se foi o Karkaroff, se foi o Ludo Bagman, se foi o Olho Tonto, se foi, né, a gente tem dúvida, isso é colocado pra gente, mas não dessa forma tão ridícula.
É porque Cálice é muito meio Câmara Secreta, né?
Sim, também, é.
É muito também esse livro de detetive, de quem que fez, etc, né, e o filme com certeza não segue essa linha, né, de vários suspeitos e não sei o quê. É mais tipo, você acha que é o Karkaroff, e depois você vê que não é.
É, não tem pistas o suficiente pra você pensar que é o Moody, né? Eu sinto, assim.
Não, quase nada.
Não, é. Eu acho que quando você assiste e você entende, aí você pensa, nossa, tava ali na cara, né? Tava mais no...
A linguinha.
É, exato.
Falando, inclusive, do Moody, né? Enfim, a gente tem o Bartle Crouch Jr., que é interpretado pelo David Tennant, né? E aí, tipo, ele basicamente fez... Imagino que ele filmou Cálice 2 anos antes dele virar o Doctor, em Doctor Who. E aí ele virou, tipo, muito famoso, né? Principalmente ali na Inglaterra e tal. Enfim, pra quem é fã de Doctor Who, com certeza conhece ele, quem tá ligado em TV. Ele tá muito bem e é isso. Foi antes dele virar uma grande estrela, assim, pro Reino Unido.
Curioso, né?
Podemos dizer que Cálice de Fogo deu aí as estreias, as carreiras ali do David Tennant e do Robert Pattinson, né?
Ah, é verdade. Grande Robert Pattinson. Gente, Robert Pattinson arrasou, né? Assim, tipo, porque faz o Draco lindo, perfeito. E aí, logo depois, já faz, né, o Crepúsculo e faz o Edo. Tipo, ele realmente deu o nome dele, né? Ele participou das duas maiores franquias ali.
Que homem. É isso, né? É isso. Tem algumas cenas que pra mim parecem, assim, a parte visual me parece muito falsa. Então, por exemplo, a primeira vez que a gente entra ali na... Acho que a cena de abertura que a gente vê ali... É, como é que chama aquela cidade? Que é a casa do Tom Riddle?
Little Hangleton, uma coisa assim?
Little Haglinton, é. Gente, aquele cemitério me parece, com a casa ao fundo, me parece um cenário muito falso. É, grita pra mim que é falso. Isso não é uma coisa comum em Harry Potter. E quando estão chegando, né, quando eles chegam em Hogwarts, aí tem as carruagens chegando e, enfim, todas as coisas, aquilo ali grita que é a tela verde, assim, e que é CGI, assim. E óbvio que é, mas enfim. Sério, se vocês não perceberam isso, assistam de novo essa cena específica da chegada de Hogwarts. Tipo assim, ele grita muito alto que aquilo ali é totalmente CGI, sabe? Que é totalmente tela verde, enfim. Eu fiquei incomodado, assim. Vocês não sentiram isso? Que é extremamente artificial?
Eu senti um pouco no navio, mas... mas também não pra me incomodar.
É, incomodar é forte. Só porque eu olhei e falei, porra, muito artificial.
Pra mim, não é um problema também, assim. Tipo, é óbvio que é artificial e tá tudo bem, sabe? Tipo, eu acho que, assim, não tendo inserido nenhum ator ali, etc., eu acho que passa.
É, não, tipo, é que assim, de novo, é artificial, porque tem outras cenas parecidas em outros filmes até que é aquilo, é artificial também e não soa artificial, entendeu? Alguma coisa aconteceu ali, eu sinto isso, assim, pra poder fazer isso, que ficou meio, sabe? E no final, por exemplo, não tenho essa impressão de que é artificial, sabe? É só no início.
Ah, pode ser escolhas de câmera da forma que foi filmada, né, assim.
É, enfim, um detalhe aleatório antes da gente poder começar a falar bem do filme. Vai, Evandro, vou te dar essa, passar o bastão pra falar bem do filme.
É, o que eu queria falar, né, sobre uma coisa que eu realmente gosto do filme, e aí é um conjunto aí, né, tanto Steve Kloves quanto Mike Newell, que é, eu acho que o filme, ele acerta em vários momentos em que ele quer trabalhar os estudantes de Hogwarts sendo estudantes, sabe? Tipo assim, eu gosto muito dos momentos de interação, por exemplo, ali do Rony com Harry, se divertindo. Tipo assim, eles, querendo encontrar uma garota pro baile, né? Eles conversando com o Fred e o Jorge, né? Perguntando, cara, com quem você vai pro baile? E aí o Fred convida a Angelina na hora.
É uma sequência de cenas, né?
É, eu acho divertida também, por exemplo, a cena da McGonagall ensinando o Ron a dançar, né? Sobre o baile também. Então, o Harry, tipo, zoando com a cara dele, e aí o Fred e o Jorge também. Tipo, nesses momentos em que tem mais essa vibe internato, vibe escola, né? Eu acho que o filme, ele funciona bem, assim. As cenas do baile, no geral, eu gosto.
Sim.
Sim. Não, eu concordo. Eu acho que, de fato, as interações adolescentes são um ponto alto, né? Porque você consegue ver, tipo, as neuras, né? As questões.
O Neville dançando sozinho, treinando, né?
Cara, esse plágio do Neville, o que é aquilo, né? Porque, tipo assim...
Não serve pra nada, mas... É porque eu tinha que usar ele de alguma maneira pra ele poder ter um mínimo de relevância pra dar o Gellrich pro Harry, né? E fazer o papel do Dobby.
Sim.
Porque imagina, você tem um cara que não tem papel nenhum, nem dançar sozinho, e aí, do nada, ele chega dando solução pro protagonista, né? Tipo, meio que...
pode ser. Nossa, bichinha da Gina com aquele vestido, nossa, né?
Eu acho engraçado sobre como o Draco tem um papel mínimo nesse filme, né? Ele serve pra ser a Doninha. E é isso, tá tudo bem.
Ah, é perfeito pra ser Bully, né?
Que é uma cena maravilhosa. Mas ele realmente, ele tem uma participação bem pequena mesmo.
É que acho que é uma coisa, né? O Harry sempre, em alguns momentos, ele fica não sendo uma pessoa benquista, né? Em Hogwarts. E aí é mais um momento, por causa do Cedrico. Aí fica aquelas coisas, né? De Potter Feds. Lufano, entendeu? Que paga de bonzão. Ah, não, porque eu sou uma ótima pessoa. Tá lá, né?
Sim, e me incomoda também o Cedrico. Apesar dele ter dito pro Harry que, eu falei pra eles não usarem.
Ele dá umas risadinhas.
É, ele dá umas risadinhas. Ele não repreende os amigos na frente do Harry, sabe? Eu acho que merecia. Zoado.
Não, é aquela coisa, né? Acho que as coisas, tudo depende do contexto, né? De que exposição você tá, não sei o quê. Mas deixa claro a situação que o Harry fica, né? Nesse momento...
É, eu acho que o filme, assim, essas cenas todas agradarem e tudo mais, é porque eu acho que era o principal objetivo, né, de todo mundo ali, né? Desde o produtor até o diretor, enfim, todo mundo queria trazer essa vibe pro filme. Porque, supostamente, o público tava crescendo, tava passando pelas mesmas coisas, enfim. Aí você entra com a Hermione, enfim, você começa a sexualizar a Hermione, né? Isso, por outro lado, também acaba provocando essas outras coisas, né? Porque, às vezes, eles forçam a barra, né?
Não, é isso. Eu acho que eles realmente quiseram trazer o Mike Newell exatamente porque eles queriam dar um tom engraçado pro filme. filme, mas então assim, ele acerta nesses momentos, mas a maioria das coisas vira um pastelão, né? Porque, por exemplo, Prisioneiro de Azkaban é super engraçado, sabe? Mas em nenhum momento soa forçado, sabe?
Uhum.
Eu acho. Uhum. Tipo, geralmente o filme funciona super bem, assim, nos momentos engraçados. O que é o Dumbledore, por exemplo, apertando a perna do Rony em fachada
é bem bom.
A hospitalar, aquilo é muito legal, é muito engraçado.
É, mas eu não acho que a Hermione é sexualizada em Cálice. Tipo, eu acho que mostra que ela tem interesses.
Talvez foi a divulgação do filme que marcou mais isso, não sei.
Não, dela, ela de vestido?
Não, não ela de vestido, mas enfim, ela começou naquela época, assim, talvez... talvez não seja uma coisa do filme, talvez seja uma coisa de como a imprensa tratava a Emma Watson naquela época, né?
Mas o que a imprensa, o que a mídia mais gosta de fazer é sexualizar meninas novas, né? Ou você sexualiza e critica, né? Tipo, ai, olha, super novas vestindo, ou você fica tipo, ai, nossa, ela se veste como uma senhora. Enfim, meninas nunca podem vencer, né? Mulheres, no geral, mas...
Não, pois é.
Mas eu gosto, assim, acho que é também, eu gosto da... A gente vê pouco ela com Krum, mas o que a gente vê é fofo também, assim. Porque o Rony, né, nesse filme, tá bem... É isso, ele continua não tendo nenhum uso.
Sim.
Mas pelo menos tem um draminha, né? Tem uma questão tanto com Harry, pré-primeira tarefa, quanto com a Hermione, né?
É, eu lembrei de uma cena agora, que acho que ela meio que vai se repetindo ao longo do filme, quando eles estão logo no início, assim, eles conhecem o Cedrico, aí a Hermione vira pra Ginny e fica... sabe?
Elas se olham, na verdade.
É, e se olham e dão uma risadinha, né?
Um sorrisinho de canto de boca, assim, né?
É, me parece que isso, assim, ao longo do filme, como isso vai se repetindo e vai construindo toda essa atmosfera, me parece um pouco forçado também, sabe?
Eu não acho, sinceramente, assim, acho que, tipo... Eu gosto muito, por exemplo, da cena que o Krum tá andando na praia e a Hermione tenta olhar o livro, mas ela fica olhando pra ele e volta. Tipo, eu acho muito engraçado, assim.
Não, aí eu também acho, mas... Essa outra... É porque é uma mudança de tom muito grande pra Harry Potter, né?
Ah, não. Isso com certeza. Mas é no geral, né?
Uhum.
Assim, mas eu não acho, assim, enquanto progressão, não acho fora. Acho que tem outras coisas que talvez me incomodam mais também. Acho que tem isso.
Sim, não, é. Tem tanta coisa pra incomodar que, meu Deus, né? Mas enfim.
Mas é que é isso. É engraçado, Cálice. Porque apesar de me incomodar, não me incomoda de verdade.
Não, é. Tipo, é divertido.
Exato. Eu paro pra pensar e eu tenho vários pontos pra dizer. Mas, no geral, eu acho tão... É um filme tão divertido e tão até meio inofensivo.
É inofensivo, é. Se você pensar que depois você tem Ordem da Fênix, aí o negócio fica...
É, então, assim, é isso. Eu quero rever pra poder, né, falar com mais propriedade, mas de fato, assim, eu prefiro mil vezes um Cálice, que contém com todos os seus defeitos, é super divertido, do que outros que também têm defeitos, mas eles são meio chatos, sabe?
Sim. É o pior filme de longe, né, do David Yates, assim, na franquia, né? Tipo, meu Deus do céu, é muito...
Então, eu não vou dar o meu julgamento sobre Ordem até rever. Não quero, mas eu acho que, tipo, Cálice... Eu acho que talvez Cálice seja o pior de todos os filmes, né? Dos oito.
De forma objetiva, falando, né?
É, de forma objetiva, assim. Mas vamos ver. A gente faz, né? Que a gente fez com os livros. Quando a gente fizer de Relíquias Parte 2, a gente faz o nosso ranking também.
Ai, ansioso.
Mas é isso, tipo... Mas ainda assim, é isso. Tipo, eu acho que talvez, entre todos os filmes, seja o pior de qualidade. Talvez, né? Porque a gente ainda tem mais 4 filmes pra ver. Mas é um dos meus favoritos. Total.
É, eu tenho algumas percepções muito fortes sobre todos os filmes de Harry Potter, né? Eu poderia fazer um ranking nesse momento, mas como a gente tá fazendo essa proposta de rever, eu tô de peito aberto, assim, pra tipo, vai que eu goste mais de alguns filmes agora. Apesar de que, assim, não tem nenhum filme que eu não gosto, tá? Já adiantando, assim, tipo, não tem nenhum filme que eu realmente, tipo, não gosto, sabe? Eu acho que eu tenho minhas... ressalvas, mas não tem nenhum.
O que é justo, afinal de contas?
É, tipo, nossa, eu acho que os fãs de Harry Potter, eles, né, tem muito... Tem que agradecer aqueles, né? Os filmes, no geral, são bons.
É, principalmente se a gente for fazer comparação com outras séries de livros que foram ter filme. Nossa, Harry Potter, assim, de boaça.
É, e eu tento dar uma passada de pano também pra Cálice, porque, de novo, foi a primeira vez que eles realmente precisaram fazer um grande trabalho de adaptação.
Mas é isso, mas o problema é que não é o roteiro.
Não, justamente, é, eu tento passar o pano, mas aí eu lembro que o problema não é o roteiro. E aí, enfim, mas aí eu lembro também que o David Heyman queria, o dono do filme queria que o filme tivesse esse tom, né? Então aí o Mike Newell simplesmente soltou a mão, enfim, e usou os psicotrópicos, né?
Não, concordo. Eu acho que o Heyman, ele tanto tem os méritos de, por exemplo, ter... trazido o Cuarón e ter permitido que o Cuarón fizesse tanta mudança, né? Fizesse mudanças tão positivas e deu toda a liberdade pro cara. Como também ele tem culpa por trazer o Mike Neal, porque quando ele traz o Mike Neal, ele sabia que esse seria o filme, né? Ele queria que fosse esse filme. E não sei, eu tenho a impressão, posso estar enganado, mas o fato de, por exemplo, o filme ter uma aprovação, né, bem, bem boa, coisa e tal, é muito porque eu acho que você precisa, talvez, de mais tempo pra você perceber esses problemas.
Uhum, eu concordo.
De primeira, ele pode, eu acho que de primeira ele é um filme muito eficiente, divertido e tem um senso de aventura e é misterioso. E
simples, né? E amarradinho.
É, e eu acho que então, tipo assim, eu imagino que a crítica deve ter, enfim, gostado no geral por causa disso, né? Eu acho que o filme ele faz um bom... Eu acho que em nenhum momento é um problema pra eles, né? Por exemplo, eu não imagino eles se arrependidos, não imagino o Raymond chateado. Não, eu acho que eles realmente queriam aquele filme.
É que aquilo, né? Você fica pensando, tipo, sei lá, a cena do cemitério, né? Você tem ali a criação do Voldemort, que é um visual impressionante. Você tem o Ralph Fiennes tendo uma atuação, assim, fantástica. Um texto muito bom, que já é o da J.K. Rowling. Você não vai prestar atenção que o cara é pouco criativo quando ele vai enquadrar as cenas, né? Tipo, acho que você vai prestar atenção nas outras coisas que se sobressaem, né?
É, eu acho que também a gente lida com uma régua diferente, né? No sentido de que, tipo assim, a gente tá acostumado com uma excelência Harry Potter e, tipo, a gente já não se impressiona mais pelos cenários, por assim dizer, pelas coisas, porque a gente já é tudo incrível antes. Então, tipo, isso é só seguir, inclusive de uma equipe que é a mesma.
Agora em busca dos defeitos, né?
É, não, eu acho que você fica mais crítico também, né? Porque, beleza, agora vamos inovar, vamos fazer outra coisa. Isso aqui eu já sei que é bom. E o resto, né? Eu acho que fica meio isso.
Mas, cara, querendo ou não, eu acho bom. Porque, ele, de alguma maneira, o Mike Neal, mesmo, enfim, tendo esses monte de deslizes, ele traz a inovação dele, sabe? É um tom muito diferente, isso me agrada. E aí, assim, de novo, considerando que provavelmente vai vir a seguir, que é um negócio tão, tão, sei lá, morno, tão sem sal, sem açúcar, que é a Ordem, eu acho isso legal, assim. A gente teve um filme muito diferente, que foi o Prisioneiro. Um filme mais diferente ainda, que é o Cálice. E aí a gente não vai ter um filme que necessariamente é só muito diferente. Ele é mais diferente, mas é porque ele é diferente, porque ele é morno, porque ele é sem sal, sem açúcar, sabe?
É, não sei, eu acho que no fim das contas o que importa, né? Tipo assim, beleza, você tem essas visões críticas, as coisas que você gosta e não gosta, mas assim, é a impressão geral, entendeu? E aí eu termino de ver Cálice, eu me sinto bem, entendeu? Eu fico bem, eu fico... é um filme que me alegra.
Até porque ele termina falando, né? O que é a vida sem alguns dragões.
Exato. Então, assim, pra mim, nossa, isso importa, sim. É isso, né? Acho que é a gente separar o que é gosto, né? Ou seja, algo pessoal do que é uma visão crítica, né? Do que é... E aí eu consigo separar muito bem. Eu não tenho essa coisa de guilty pleasure.
Eu também não,
é. Pra mim é tudo pleasure, sabe? Tipo assim... E aí, eu gosto muito de Cálice, real, assim. Fico muito feliz com todas as questões, né? Mesmo sendo ruimzinho, é muito bom.
É isso. Definiu. Deu a letra.
E você, Wander? Faz sua conclusão.
Concordo. Eu realmente acho, né, consigo dizer aqui que eu acho que é talvez o pior da franquia mesmo, né, a gente apontou todos os problemas que nos incomodam, mas no fim ainda é um filme divertido, é um filme que tem um tom aventuresco. Enquanto eu assistia ao filme dessa vez, né, eu fiquei pensando o que eu senti quando eu vi no cinema, porque diferente dos outros filmes que eu vi, né, que a gente comentou já, né, os primeiros, esse eu lembro, né, eu lembro da primeira vez que eu vi, porque é muito marcante eu vi no cinema. Então, toda a ideia das tarefas, né? Toda essa ideia do torneio tribruxo e cada... É muito legal de se ver, de... Enfim, é um filme que é muito eficiente. Como a gente comentou sobre câmera e sobre pedra, por exemplo, né? Tipo assim, eu acho que é um filme eficiente. Prisioneiro é uma obra-prima, né? Aí é outra história.
Não, exato. E embora seja uma obra-prima, sei lá, é aquilo que vocês falaram, né? Ah, vamos ver o mais leve, o mais divertidinho. Vai ser esse, entendeu?
Sim.
Ou seja, isso é um grande mérito, né?
É um grande mérito, é. Tipo assim, ele é muito rápido, né? Você não vê que ele tá passando, ele é muito rápido. Ele é muito fluido, né?
É, eu até fiquei surpreso quando a gente já chegou na terceira tarefa no filme agora. Tipo, eu não sei o que eu tava esperando, sabe? Tipo...
Não, é bem rápido. A primeira pra segunda demora mais. A segunda pra terceira é quase seguida, assim.
É. Sim, exato. Então é isso, sabe? O que posso dizer? Parabéns, Mike Neal e David Heyman e equipe.
Meu Deus, amo.
Por fazer várias coisas erradas, mas enfim, conseguir trazer um resultado bom, assim, sabe?
É isso. Adorei, adorei. E aí, olha como é, a gente ficou falando, a maior parte do podcast a gente ficou falando mal do filme, só que aí como no final a gente falou bem, a sensação que dá é que a gente falou bem.
O que é a vida sem alguns dragões. A gente seguiu o mesmo tom do filme, amei.
Bom, eu acho que dá pra então continuar parafraseando o filme e dizer, agora tudo vai mudar, não é?
É.
Vai.
Prepara, gente.
Prepara pra fase David Yates, mores.
Exato, é, que vai ter, começa muito baixa e vai pra altos. Já adiantando a minha opinião.
Eu acho que o Pedro tá falando apenas sobre ele, aqueles, né?
Ah, vai, você não gosta... Gente, Relíquias da Morte Parte 1, eu amo.
Pedro.
Evandro não quer dar spoiler.
Tá bom, vocês vão ficar aí angustiados sobre o que, que este grande observador Evandro Lira tem a dizer sobre os filmes do David Yates.
Acho que é a pior coisa que pode existir, né? Um, sei lá, cinéfilo, estudante de cinema, fã de Harry Potter.
Nossa,
vocês conseguiram pegar...
Pior de todos os mundos.
Pior de todos os mundos pra discutir esses filmes.
Não, sabe o que eu acho incrível também? Assim, que as pessoas... Às vezes aquela pessoa que só assistia os filmes nem sabe quem que é o diretor, nunca nem parou pra prestar atenção em quem é o nome do diretor, quem, enfim... A gente fica malhando aqui os diretores, né? Ou falando bem dos diretores. Então, assim, agora, gente, vocês estão conhecendo quem são essas pessoas, sabe? Elas geraram pessoas, assim, sabe?
Educação para o país.
É isso, exatamente.
Não, exato. E o que a gente quer trazer aqui é muito, tipo, esse senso crítico mesmo, esse olhar crítico, né? Porque a gente sabe que, no fundo, todo mundo curte os filmes, todo mundo se apaixonou por esse universo por causa dos filmes, né? Temos memórias afetivas muito grandes pelos filmes. Então, assim, isso aqui é realmente trazer talvez seja a ideia seja trazer um outro ponto de vista mesmo, né? Assim, as pessoas podem continuar, acabar o podcast, continuar amando os filmes da mesma forma que elas sempre amaram e ainda assim, né, ter um olhar diferente sobre eles. Eu acho que isso é o mais legal, assim.
É, eu acho que a proposta do podcast no geral, assim, acho que é sempre trazer discussões, trazer pontos para as pessoas pensarem e verem também quais as conclusões delas e sendo ou não as mesmas que as nossas.
É dar óculos diferentes para as pessoas enxergarem Harry Potter.
É isso.
Mas enfim, no fim das contas, nossos corações batem como um só. Acabou, gente. Não tem como falar mais nada depois disso. Enfim, não, mentira. Nossas redes sociais, as minhas, são IM Pedro Martins no Twitter, no Instagram, e é isto. As redes sociais do Potterish, que são mais importantes do que Marina e que Evandro, são @PotterishOficial no Instagram e @Potterish no TikTok, no Twitter e no Facebook. Além de, é claro, o site potterish.com. Agora vamos para as menos importantes. Começa, Marina.
Minhas redes são todas Marina Anderi, Marina NDRI, no Twitter, TikTok, Facebook e Instagram.
É isso. Evandro?
As minhas redes são Twitter, @EvandroSLira e Instagram, @EvandroLira. Não tenho mais nenhuma rede social que preste, além dessas.
Um beijo e até semana que vem.
Beijos, tchau.
Beijo.